A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-116. Atitudes cristãs fundamentais. Humildade. Antes de termos nosso tempo à mesa do Senhor, esta noite, quero continuar em nossa série sobre a anatomia da igreja. Temos dito recentemente que há tantas pessoas novas em nossa igreja, conforme nossa igreja continua a crescer, e por isso somos tão gratos ao Senhor. Tantas pessoas novas que talvez não entendam bem por que fazemos o que fazemos e por que fazemos as coisas do jeito que fazemos. E assim estamos voltando e olhando para a anatomia da igreja, observando quais são os ingredientes, os elementos essenciais, os componentes e as características da vida da igreja, o que deveria ser uma igreja. E é um período oportuno na história da igreja americana, e provavelmente na igreja ocidental em geral, porque, como temos dito, a igreja está em uma crise de identidade. É uma espécie de luta para descobrir qual deve ser a sua identidade. Algumas igrejas estão lutando com a substância dessa identidade, e outras estão lutando com o estilo dessa identidade. Temos de voltar à palavra de Deus para entender as questões básicas essenciais, e é isso que estamos nos esforçando para fazer. E estamos emprestando as maravilhosas imagens da metáfora do corpo de Cristo, que nosso Senhor deu por intermédio do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Estamos estendendo um pouco essa imagem para falar sobre a anatomia da igreja. E isto é para nos colocar em contato com o que devemos esperar na igreja, nesta igreja. Por essa razão, e a razão é que é a revelação de Deus, qualquer igreja, pela razão de que esta é a igreja de Cristo e não nossa, e ele decidiu edificar a sua própria igreja e determinou que ela deveria ser edificada. Estas questões básicas, então, se tornam não negociáveis para a igreja. Estamos preocupados com o que são e como respondemos a elas quando as Escrituras se expõem. Como eu disse a você nesta manhã, não deveria ser muito difícil descobrir o que a igreja deveria ser, já que temos em nossas mãos, na palavra de Deus, o manual de instrução. Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja." E ele estabeleceu o plano de como e o revelou para aqueles que estão envolvidos nesse edifício. Agora, mencionamos que existem quatro áreas da anatomia da igreja que queremos examinar. Primeiro, o esqueleto, depois os sistemas internos, depois os músculos e, finalmente, a carne. Já percorremos o esqueleto e expusemos o que consideramos serem as coisas essenciais que dão à igreja sua rigidez, que lhe dá sua espinha dorsal, que são as firmes coisas fundamentais que fornecem a estrutura da vida da igreja. E notamos que essas são a adoração a Deus, a exaltação de Jesus Cristo, a busca da santidade, a proclamação da verdade e a submissão à autoridade espiritual. Nós passamos por isso cuidadosamente. E Deus realmente nos abençoou quando nós o fizemos. E então começamos também a examinar essa segunda categoria dos sistemas internos. Um esqueleto não é vida. Dá estrutura, dá rigidez, dá alguma forma, mas lhe falta vida. Você tem de pendurar um monte de órgãos internos nesse esqueleto antes de ter um corpo vivo. E estamos falando, então, dos sistemas internos. Nós lhes demos dois dos sistemas internos mais importantes que devem operar na igreja. o corpo de Cristo, sendo o primeiro a fé, e então, nesta manhã, falamos sobre a obediência. Essas são as atitudes espirituais. Quando falo sobre sistemas internos na igreja, estou falando de atitudes espirituais, motivos, convicções, aquelas coisas que são verdadeiras sobre o coração. Isso é negócio do coração. Nós não somos legalistas. Não acreditamos que as pessoas devam ser manipuladas externamente, intimidadas, forçadas pelo medo ou por recompensas externas para certos padrões de comportamento. Mas acreditamos que homens e mulheres devem viver como resposta direta à transformação no interior. E então o que fazemos é o trabalho do coração, trabalhando em atitudes espirituais. Esse é principalmente o trabalho da palavra, como dissemos nesta manhã. Se você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você tem de ter uma ferramenta muito eficiente. E, de acordo com Hebreus 4, o que é mais eficiente em desnudar o coração e fazer a cirurgia necessária é a palavra de Deus, que é mais afiada do que qualquer outro instrumento. E assim, se você vai construir nas pessoas motivos certos e atitudes corretas e convicções corretas, se você estiver indo para fazer o trabalho do coração, se você está indo para cortar a doença e fazer a necessária cirurgia com o estente espiritual, você fez isso com a palavra, para ensinar que as pessoas de coração, como Efésios 6:6 diz, façam a vontade de Deus. Agora, esse trabalho de produzir as atitudes corretas do coração envolve construir nas pessoas uma fé forte e um compromisso com a obediência. E já discutimos isso. Vamos para uma terceira nesta noite. Aqui está outra atitude de coração. Aqui está outra convicção. Aqui está outra motivação, que é essencial para que a igreja seja o corpo vivo de Cristo. Deveria vir em algum lugar perto do topo da lista. Na verdade, na minha opinião, meio que pertence à terceira posição. E é por isso que está lá. É a atitude de humildade. Humildade. Além da fé e da obediência como categoria geral, provavelmente não há virtude espiritual mais importante do que essa questão de humildade. No centro, o ponto muito central no coração da vida na igreja, vem a questão da virtude da humildade. E quero revisá-la para você nesta noite, antes de chegarmos à mesa do Senhor, por causa de sua importância absoluta, e veremos o quanto ela é importante ao ligá-la ao partir do pão e beber do cálice juntos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Se havia alguma coisa verdadeira sobre o judaísmo dos dias de Jesus, era que ele gerava orgulho espiritual. Se havia alguma coisa verdadeira sobre o judaísmo dos dias de Jesus, era que os homens exibiam sua religião externa e esperavam os elogios da multidão. Lembramos de ter lido em Mateus 23 como os líderes de Israel sempre procuravam as cadeiras principais e os lugares de honra. Quando faziam a esmola, tocavam a trombeta, ou quando faziam o jejum, iam a público e a lugares públicos e jogavam cinzas na cabeça, para que todos pudessem ver quão piedosos eles realmente eram. O legalismo é sempre o companheiro do orgulho espiritual. A verdadeira espiritualidade tem a virtude da humildade ao lado. E assim, quando Jesus iniciou o Sermão do Monte, ele atacou os religiosos de seu dia com um golpe direto. Abrindo sua boca, em Mateus 5, ele começou a ensiná-los. E a primeira coisa que saiu de sua boca foi: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. As promessas que vêm ao final de cada um desses versículos têm a ver com o reino da salvação. Ele está falando sobre aqueles que são salvos. O fato de estarem no reino, de serem consolados, de herdarem a terra e de estarem satisfeitos com a alma, Todas essas são descrições de características da salvação. Todos descrevem o que significa pertencer a Cristo, pertencer a Deus, saber que você está no reino, ter consolo em todas as questões da vida, ter a promessa de algum dia herdar a terra, em seu estado final e forma final. As glórias do novo céu e da nova terra no céu eterno e satisfação da alma. Essas coisas pertencem aos redimidos. E os redimidos aqui são descritos da seguinte maneira: são pobres de espírito, choram, são mansos e têm fome e sede. Todos esses são descritivos de várias facetas da humildade. Em primeiro lugar, a frase "bem-aventurados são os pobres de espírito" capta uma palavra grega na forma verbal, aqueles que são pobres em espírito, o que significa ser tão pobre que você tem de mendigar. A melhor maneira de descrevê-lo é que eles estão falidos e não têm meios de sustento. Eles não têm nada e não têm meios de conseguir nada. É um termo usado para mendigos que não possuíam habilidade ou que tinham deficiências que os impediam de ter atividades, não podiam trabalhar. Eles estavam totalmente destituídos. O reino pertence aos destituídos. Jesus está dizendo: o reino pertence a pessoas que sabem que não têm nada, que chegaram à conclusão de sua total falência. E claro, ele não está falando sobre coisas materiais aqui, mas espirituais. Não pertence às pessoas que acreditam ter alcançado grandes fins espirituais. Não pertence a pessoas que pensam que acumularam mérito com Deus. Não pertence a pessoas que estão contando com sua circuncisão, tendo nascido na raça de Israel, nascido como o apóstolo Paulo, por exemplo, na muito nobre tribo de Benjamim. Não pertence àquelas pessoas que conseguem manter todas as coisas externas, as tradições, e que exteriormente se conformam à lei e, consequentemente, preencheram sua coluna de ganhos com realizações religiosas pessoais. Pertence às pessoas que estão batendo em seus peitos, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Se você já se perguntou como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, elas eram salvas da mesma forma que as pessoas são agora. Elas estavam do outro lado da cruz, e o modo de salvação era, antes de mais nada, a convicção do pecado, que acontecia quando alguém sabia que não podia guardar a lei de Deus. Deus deu sua lei e expôs claramente a Moisés. Foi escrita para todos verem e lerem. E as pessoas se esforçaram para mantê-la e falharam, não conseguiram manter a lei. Passaram pela repetitiva resposta dos sacrifícios, nunca tendo satisfação de alma, porque o sangue de touros e bodes não podia tirar o pecado. E assim houve uma espécie de repetição interminável, até que eles chegaram ao ponto em que reconheceram sua falência, reconheceram sua absoluta incapacidade de manter a lei de Deus e a total incapacidade de sacrifícios de animais para tirar seu pecado. E na falência de tudo isso, lançaram-se à mercê de Deus e imploraram perdão. De fato, aquele publicano em Lucas 18, batendo no peito, é uma ilustração de como uma pessoa do Antigo Testamento, uma pessoa que vive antes da cruz, era salva. Batendo em seu peito: Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Não podia nem olhar para o céu, porque estava tão envergonhado e mortificado por sua iniquidade sem fim. Ele clama pela misericórdia de Deus. E nesse ponto, Deus entra, nas palavras de Jesus, e aquele homem foi para casa justificado. A justiça de Cristo foi imputada a ele, assim como é imputada a nós, deste lado da cruz. Quebrantamento, humildade é a questão. Aquele que entende sua falência espiritual, e observe no versículo 4, aquele que ao contemplar sua falência espiritual tem uma atitude de pesar, há uma atitude de desespero, há uma profundidade de tristeza e uma agonia sobre esta condição. Ela é seguida, no versículo 5, por mansidão, quase timidez, medo de se aproximar do trono de Deus por causa de sua total indignidade, e isso se reflete no homem em Lucas 18, não sendo capaz de erguer os olhos para o céu, mas permanecendo no chão. E, finalmente, no versículo 6, aqueles que têm fome e sede de justiça sabem que não a têm. O apóstolo Paulo, somos lembrados em Filipenses 3, passou os primeiros quase 40 anos de sua vida acumulando autojustificação. E isso foi totalmente insatisfatório. Em um momento, na estrada de Damasco, ele encontrou Cristo e disse: Cristo me deu uma justiça que não é minha, mas a justiça de Cristo imputada a mim pela fé. Isso tem a ver com humildade, falência espiritual, lamentar pelo pecado, humildemente vir diante de Deus, quase com medo de olhar para cima, e reconhecer que você está completamente desprovido do que precisa desesperadamente. E isso é justiça. É assim que você entra no reino. Isto é ainda mais enfatizado em Mateus, capítulo 18. Apenas para entendermos como tudo começa, em Mateus, capítulo 18. Jesus falando realmente na mesma área geral sobre como alguém entra no reino e enfatizando a questão da humildade. Diz no versículo 3: Em verdade vos digo, a menos que se convertam, e os discípulos precisavam desesperadamente ser convertidos. Literalmente, isso significa virar-se e seguir em outra direção. Porque você se lembra, se conhece o contexto de Mateus 18, os discípulos estavam tendo uma discussão neste momento, e sua discussão era sobre quem seria o maior no reino. Quando eles se juntaram a Jesus, eles sabiam que estavam na presença de um homem muito notável. Eles vieram a entender que ele era o Messias. Isso foi articulado alguns capítulos antes, em termos inequívocos, quando saiu da boca de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, Deus encarnado. Eles sabiam que este era o Messias, e o Messias estava trazendo o reino. E quanto mais eles sabiam sobre o reino, mas eles começaram a discutir sobre qual deles iria se sentar nos assentos celestiais. Não muito tempo depois desse incidente, mostrando como era difícil para eles ouvirem com os ouvidos atentos e acreditarem, mesmo quando Jesus lhes contou o que ele lhes disse, não muito depois do mesmo incidente em que Tiago e João enviaram sua mãe para perguntar pessoalmente se Jesus permitiria que eles se sentassem à sua mão direita e mão esquerda no reino. Então a discussão estava acontecendo, estava mesmo acontecendo. Em João 13, na mesma noite em que Jesus estava sendo traído, em vez de serem sensíveis sobre o que aconteceria com Jesus, ele lhes dissera que iria morrer. Todos discutiam sobre qual deles seria o maior no reino. No meio dessa discussão, Jesus, sentado em uma casa, em Cafarnaum, talvez até na casa de Pedro, alguns acham que era a casa dele, puxava uma criança para si, um bebezinho, coloca o bebezinho em seu colo e usa o bebezinho como ilustração e diz: A menos que vocês deem a volta, sigam para o outro lado e se tornem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Qualquer um que, então, se humilha como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O reino pertence aos humildes. Você vem em humildade. Agora, o que ele quer dizer? Humilhar-se como essa criança. Muito simples, uma criança é absolutamente dependente. Isso faz parte da humildade, mas talvez seja a parte menor. A maior parte é que uma criança não consegue nada. Uma criança não consegue nada. Uma criança não realiza nada. Não há um grande registro de conquistas. Você vem falido, sem nada. Como o escritor de hinos diz tão magnificamente: Nada na minha mão eu trago, simplesmente à cruz me agarro. É assim que uma criança vem. Nenhum registro de realização. É assim que você vem. Você vem como uma criança pequena. Enfatizando ainda mais isso, quero levá-lo a um dos grandes textos evangelísticos de todo o Novo Testamento. Tiago 4. E quero começar no versículo 4, porque acho que ele define o contexto para nós. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é exatamente o que João disse em 1 João. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? E então, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Isso transita da linguagem muito forte do versículo 4 sobre ser um amigo do mundo, e assim ser um adúltero e um inimigo de Deus, para o versículo 5, um versículo muito difícil de resolver, que significa rejeitar a obra do Espírito Santo, ao fato de que, no capítulo 6, Deus ainda dá graça. Você pode ser um amigo do mundo, você pode estar em inimizade com Deus, você pode estar resistindo ao Espírito, mas há graça disponível, e eu realmente acredito que ele está falando aqui com os não regenerados, e eu vou lhe mostrar o porquê. No versículo 8, bem no meio deste contexto, você vê: pecadores, purificai as vossas mãos, pecadores. Não há lugar em todo o Novo Testamento onde os crentes sejam assim designados. Isso não quer dizer que não pecamos, nós pecamos, mas nunca somos chamados pecadores. Na verdade, somos chamados, ainda mesmo que pequemos, exatamente o oposto do que? Santos. Nós não somos de ânimo dobre, no sentido de que há algum interesse em coisas espirituais, mas um interesse cativo no mundo. Isso é exatamente o que ele estava falando, no versículo 4. Você pode pensar que é amigo de Deus, mas se você tem o ânimo dobre e se apega ao mundo, você não é. Você é como aquele solo, em Mateus 13, onde as ervas daninhas, os cuidados do mundo e o engano das riquezas sufocaram a verdade. Então ele está falando, eu creio, para os não regenerados, que podem ser classificados como adúlteros, que são amigos do mundo, que são hostis a Deus, que são inimigos de Deus, que são, no versículo 8, chamados pecadores. E no versículo 6, ele diz que há uma graça disponível, mas, por favor, observe a quem é dada. Versículo 6. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa declaração é registrada tanto nos Salmos quanto nos Provérbios. A graça salvadora é para os humildes, aqueles com a atitude da bem-aventurança, aqueles que estão espiritualmente falidos e sabem disso, lamentam sua falência, vêm ao Senhor humildemente, quase hesitam em entrar em sua presença. Eles estão tão envergonhados, mas estão com tanta fome que virão, porque sabem que têm falta do que mais precisam. Agora, como esta humildade é demonstrada? Siga isto. Deus dá graça aos humildes. Então, aqui está como manifestar essa humildade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E aqui, versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Creio mesmo que é um dos grandes textos evangelísticos do Novo Testamento. Não temos tempo para falar sobre tudo, mas toda a intenção do texto é chamar o pecador e aquele que ama o mundo a se humilhar. E essa humildade significa que você se submete a Deus, e isso significa que você se submete a Deus como revelado nas Escrituras. Você dá as costas, por assim dizer, ao diabo. Você se aproxima de Deus. Você confessa seu pecado. Você chora pela purificação do seu coração, com uma atitude miserável, chorosa e lamentosa. E em tal humildade, o Senhor lhe exaltará. Agora, é assim que tudo começa, pessoal. Como tudo começa. Você vem humilde e quebrantado, com um coração contrito. Eu acho que é essencialmente a mesma coisa que você tem no Antigo Testamento. Realmente não há diferença. Eu não gosto quando as pessoas fazem algum tipo de grande diferença entre como as pessoas no Antigo Testamento vinham ao Senhor e a diferença, digamos, entre aqueles no Novo. É realmente a mesma coisa. Ouça Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você vem percebendo sua maldade. Você vem percebendo a ausência de justiça. Você vem quebrantado, lançando-se na misericórdia de Deus. Foi assim que você entrou no reino. Você veio em humildade. E posso sugerir a você, de tudo isso, dizer isto: nada muda, nada muda. Você não é mais merecedor da salvação agora do que era quando veio, certo? Você não é mais digno agora da bondade de Deus em Cristo do que quando você veio. Você ainda é um pecador e ainda é a graça de Deus que sustenta você. Não há lugar para o orgulho em sua vida, nunca. Qualquer coisa boa, qualquer coisa nobre, seja qual for a característica divina que possa existir em sua vida, é a obra do Senhor e não sua. É por isso que Pedro, em 1 Pedro 5, diz: cingi-vos todos de humildade. E cita aquelas mesmas passagens do Antigo Testamento: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aqui está ele falando com os crentes. O princípio é o mesmo. Eu acho que em Tiago ele está falando com incrédulos, pecadores, adúlteros e amigos do mundo. Mas aqui Pedro está falando com homens jovens. Alguns deles podem até estar no ministério, servindo como presbíteros, porque esse é o contexto imediato. Mas certamente ele está falando com os crentes aqui. E a ordem é: humilhai-vos, humilhai-vos. O Senhor quer fazer isso e o Senhor fará o que for necessário para nos humilhar. Vamos olhar para 2 Coríntios capítulo 12 por um momento. Nós vamos chegar a esta passagem um dia desses, em nosso estudo de 2 Coríntios. Mas eu quero compartilhar com vocês apenas algumas de suas percepções. 2 Coríntios capítulo 12. Quando o capítulo começa, o apóstolo Paulo está descrevendo uma incrível e surpreendente experiência que teve. Ele está falando, como diz no versículo 1, sobre visões e revelações, coisas sobrenaturais. E então, de uma maneira um tanto oblíqua, mas todos nós sabemos a quem ele se refere, a saber, ele mesmo, ele diz: eu conheço um homem em Cristo que 14 anos atrás, falando de si mesmo, se no corpo eu não sei ou fora do corpo eu não sei, em outras palavras, ele diz: 14 anos atrás eu tive uma experiência, a realidade da qual eu não entendo. Eu não sei se eu estava realmente no corpo ou se eu fui levado de alguma forma para fora do corpo. Eu não sei. Deus sabe. Mas tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. O primeiro céu é o céu do oxigênio, o ar ao nosso redor. O segundo é o celestial, e é aí que as estrelas e todos os planetas estão. Esse é o grande espaço que está acima de nós. E o terceiro céu, em termos simples, é o céu onde Deus vive, o trono de Deus, a morada de Deus. E este homem, 14 anos atrás, diz ele, de alguma forma foi levado àquele lugar. Eu não sei como, eu não entendo, eu não sei a forma em que eu estava, mas eu estava lá. E novamente, no versículo 3, ele diz: eu sei como tal homem, novamente ele repete, seja no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, que um homem não tem permissão para falar. As pessoas sempre me perguntam o que eram, certo? Elas são inexprimíveis e não podem ser faladas. Agora, somente Paulo teve essa experiência. Eu sei que há muitas pessoas hoje que afirmam tê-la, mas somente Paulo a teve. E ele diz: em nome de tal homem me gloriarei. Mas em meu próprio nome eu não me gloriarei, exceto em relação às minhas fraquezas. O que ele está tentando fazer aqui é dizer que certamente há algo a dizer sobre tal viagem. E há uma parte de mim que quer celebrar essa experiência incrível, mas quando eu realmente olho para mim mesmo, tudo que posso realmente falar é minha fraqueza. Como se dissesse: eu não fui lá porque eu merecia ir. Não fui lá porque ganhei a viagem. Não foi uma recompensa pela minha espiritualidade. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa e algo maravilhoso para exultar e se alegrar. Mas quando olho para mim mesmo, tudo o que posso me alegrar é na minha fraqueza. E então, descendo para o versículo 7, por causa da grandeza suprema das revelações. E Paulo teve várias delas. Ele teve uma, primeiro, na estrada de Damasco, onde ele ficou literalmente cego pela luz brilhante de Jesus Cristo. Cristo apareceu a ele pelo menos duas outras vezes, pessoalmente, individualmente e independentemente de qualquer outra pessoa, quando ele estava voltando para Roma, no livro de Atos. O Senhor, você se lembra, enviou um anjo para lhe dar instruções sobre o que aconteceria no meio da tempestade. E então ele foi arrebatado ao terceiro céu, o próprio paraíso de Deus. Ele teve uma revelação surpreendente, da qual ninguém mais teve. E por causa de tudo isso, o versículo 7 diz: por esse motivo, para me impedir de me exaltar, você vê, essa é a tendência quando você teve essas grandes revelações. Ou seja, ninguém as tinha tido, ninguém. Ninguém tinha ido ao céu e voltado. Isso não é uma coisa rotineira. De fato, nos evangelhos, diz que ninguém subiu e desceu, exceto Cristo. Isso não é um tipo de coisa que acontece a torto e a direito. Estas revelações incomparáveis. Até mesmo Pedro olhou para a gloriosa transfiguração de Jesus Cristo e, em toda a sua maravilha, celebrou uma experiência tão gloriosa por causa de sua raridade. Havia apenas Pedro, Tiago e João. Mas depois da ascensão de Cristo, tal revelação não foi dada novamente a Pedro, apenas a Paulo. E isso poderia facilmente fazer alguém se exaltar e subir-lhe à cabeça. Porque afinal, quer dizer, quando você está em uma conversa e você quer meio que tirar o melhor de todo mundo, tudo que você tem de dizer é: digam, pessoal, quantas vezes vocês estiveram no céu? Quantas vezes o Cristo exaltado e ascendido voltou e teve uma reunião privada com vocês? E assim, para impedi-lo de se exaltar, o versículo 7 diz que lhe foi dado um espinho na carne, realmente uma estaca, não apenas um pequeno espinho, como em uma roseira. A palavra significa uma estaca, como um lápis afiado, somente do tamanho de uma haste, e foi projetado para bater diretamente em sua carne humana, tremendamente orgulhosa, para evitar que ele se exaltasse. Era um espinho na carne da parte de Deus. Sabemos disso porque no versículo 8, ele rogou ao Senhor três vezes para que ele fosse afastado. E o Senhor disse não. Assim o Senhor deve tê-lo permitido, porque o Senhor se recusou a removê-lo. E além disso, se foi enviado para humilhá-lo, Satanás está no negócio de humilhar as pessoas. Mas você diz: espere um minuto. Foi um mensageiro de Satanás para atacá-lo. Está certo. E Deus usará demônios, se for necessário, para humilhar os seus. É por isso que é tão bobo que as pessoas corram por aí expulsando demônios. Mesmo que pudessem expulsá-los, poderiam estar expulsando os que o Senhor havia enviado para realizar a obra dele. E o Senhor havia permitido essa pessoa endemoniada. Eu acho que esta é uma referência particular ao líder da conspiração coríntia, que estava simplesmente destruindo aquela igreja, e com a destruição simplesmente partindo o coração de Paulo. É sobre isso o que trata toda esta epístola. E Paulo não gostou, e ele provavelmente orou os salmos imprecatórios e desejou que o sujeito estivesse morto, e disse: Deus, mate-o. Mas a verdade é que o Senhor o queria ali para conduzir essa estaca através da carne de Paulo, porque tantos sucessos e tantas revelações fariam um homem normal e até mesmo um homem bom como Paulo orgulhoso, e Deus o queria humilde. E Deus usará qualquer situação extrema que for necessária para humilhar os seus, mesmo que isso signifique enviar um mensageiro de Satanás para atormentá-lo, mesmo que isso signifique problemas na igreja, como havia em Corinto, mesmo que isso signifique um ataque ao seu caráter, o assassinato do personagem que estava acontecendo na igreja de Corinto foi dirigido diretamente a Paulo. E você sabe o que eles disseram sobre ele? Ele está nisso pelo dinheiro, ele está buscando favores sexuais das mulheres, ele é egocêntrico, ele mente, ele é um enganador, e assim por diante. E tudo isso está em 2 Coríntios. E há momentos em que Deus permitirá até mesmo a destruição de uma igreja e o assassinato do caráter de um homem, se isso o humilhar. É assim que a humildade é importante. Por que ela é tão importante? Versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. E Deus o esmagou, porque quando ele estava no fim de si mesmo e não tinha nada, então ele era mais útil. Paulo aprendeu isso. Então, com muito prazer, portanto, diz ele no versículo 9, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo habite em mim. Você vê, ele sabia que o poder estava em relação direta com a humildade, com o quebrantamento, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou o quê? Forte. Ele aprendeu a abraçar a adversidade. Você está sendo falsamente acusado, está sendo difamado, está sendo deturpado. Abrace a adversidade. Abrace-a. Sonde o seu coração. Deixe o trabalho de humilhação continuar. Fique contente, porque é na sua fraqueza que a força dele é aperfeiçoada. Ele quer que você seja humilde, e ele usará qualquer situação extrema que for necessária. A humildade do apóstolo Paulo, eu penso, está manifestada tão claramente quanto em algum lugar em Filipenses, capítulo 3. Se você se dirigir para esse capítulo. Agora, eu costumo ter um esboço nas minhas mensagens. Eu tenho nesta noite. É apenas um ponto, e eu não consigo cobri-lo, infelizmente. O ponto é a humildade, e este é o terceiro ponto. Mas eu só quero destacar isso para você. Se alguém no reino espiritual tivesse alcançado, esse seria Paulo. Se alguém tivesse alcançado o que certamente poderia agradar a Deus e trazer-lhe elogios, esse seria Paulo. E eu suponho que, do ponto de vista do mundo, é por isso que deram a uma cidade, em Minnesota, o nome dele. E é por isso que eles dão o nome dele a catedrais em toda parte, e dão o nome dele para igrejas em toda parte, e dão o nome dele para os meninos. Mas eu quero que você saiba como ele se via. No versículo 12, não que eu já tenha alcançado, eu ainda não cheguei, eu não me tornei perfeito, eu continuo, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo. Quando ele escreveu para Timóteo, ao final de sua vida, ele disse isso tão simplesmente quanto podia dizer. Ele disse, eu sou o principal dos, o quê? Pecadores. 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. E ele diz, você sabe por que Deus me salvou? Ele me salvou porque eu estava tão mal que ele poderia fazer uma demonstração de misericórdia de um tipo único comigo, para que eu, diz ele, como o principal, o pior, permita que Jesus Cristo demonstre sua perfeita paciência, usando-me como exemplo. Como se dissesse, se ele pôde me salvar, ele pode salvar qualquer um. E nada mudou no coração de Paulo. Ele diz, eu não alcancei. Eu sou tão indigno agora quanto fui. Leia-o em Romanos 7. Ele diz, ainda há uma lei em meus membros guerreando contra a lei da minha mente, que me leva a esta conclusão. Ah, miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou como um assassino com um cadáver amarrado nas minhas costas, se deteriorando através de mim. Isso é humildade. Isso é humildade. Não que eu já tenha atingido ou me tenha tornado perfeito, mas eu prossigo. Dioco, eu persigo, vou ao encalço. E eu estou apenas tentando perseguir o que eu deveria agarrar. E por que Deus o apanhou? Romanos 8. Predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Deus o salvou para torná-lo semelhante a Cristo. E ele o fará no final. Esse será o prêmio da soberana vocação, a semelhança com Cristo. Esse é o objetivo na eternidade. E esse é o objetivo no devido tempo. Então ele diz, estou simplesmente perseguindo a mesma coisa pela qual Deus me apanhou. e isso é me fazer à semelhança de seu filho. Algum dia ele fará isso na eternidade, mas até lá eu o buscarei aqui e agora. Eu não cheguei lá. E é assim que você se avalia, amado. Se você quer saber até onde você está espiritualmente, não se compare com outra pessoa. Lembra-se de 2 Coríntios? Paulo diz que não nos comparamos a nós mesmos, nem nos medimos por nós mesmos, em um nível humano. Se você quiser saber onde está espiritualmente, compare-se com Jesus Cristo. Isso irá mantê-lo humilde. E antes da honra, Provérbios 15:33, vem a humildade. Antes da honra, vem a humildade. Deus quer você humilde. Você veio humilde. Você não tem motivo para se orgulhar agora. Absolutamente nenhum. Você não é mais digno de salvação agora do que quando antes de Deus salvá-lo. Você ainda é miserável e indigno em si mesmo. Só que você foi coberto pela justiça de Cristo, porque ele pagou a penalidade pelos seus pecados. Mas você em si mesmo não é mais digno agora. E quando Deus traz essas coisas para a sua vida que humilham você, empurram você para baixo, quebram você e quebram sua autoconfiança, aquelas coisas que você não pode consertar, você não pode endireitar, você não pode desfazer, quando a crítica chega e é como soprar um dente de leão ao vento. Você nunca pegará os pedaços de volta e se perguntará o que isso fará com você. Lembre-se de que o que é mais provável fazer com você, se você lidar com isso corretamente, é humilhar você e torná-lo mais útil. O lugar para fechar nossa pequena discussão de humildade, enquanto chegamos à mesa do Senhor, é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E começaremos no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você sabe, há algo verdadeiro sobre aquele que é humilde, e é isto. Ele vê seu próprio pecado como pior do que o de todos os outros. E isso é uma marca. Se você é mais crítico de outros cristãos do que é de si mesmo, falta-lhe humildade. É o orgulho que permite que você rasteje para fora do seu próprio buraco e condene os outros. E eu não estou falando de avaliar a verdade. Não estou falando sobre ser perspicaz. Estou falando de estar preocupado em criticar os pecados dos outros. Isso é difícil de fazer quando você está sobrecarregado com o seu próprio, quando os pecados que mais o ofendem são os seus, quando os pecados que mais o entristecem são os seus, quando os pecados que você quer evitar são os seus, e quando os efeitos daqueles pecados que afetam a igreja são seus pecados e não os de outra pessoa, você tem um pouco de humildade e é capaz de fazer o que diz aqui, considerar o outro como superior a você. Também envolve, no versículo 4, não olhar para seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros. Quando você está mais preocupado com os empreendimentos dos outros, com o sucesso dos outros, com as bênçãos alheias, com os benefícios dos outros, do que com você mesmo, você tem uma certa humildade. Quando seus interesses pessoais não são o que importam, quando você poderia se importar menos com os seus próprios sucessos pessoais e você poderia se importar menos com suas próprias realizações pessoais e você poderia se importar menos com seus próprios privilégios pessoais, popularidade, reputação, mas você é consumido com essas coisas em relação aos outros, você tem pouca humildade. Tem a ver com a maneira como você vê o seu próprio eu, negativamente em relação ao seu pecado e positivamente em relação aos seus sucessos. Você está mais preocupado com seus pecados do que com os de qualquer outra pessoa? E mais preocupado com a bênção dos outros do que com as suas? Essa foi a atitude de Cristo. Ele estava mais preocupado conosco do que consigo mesmo. A atitude que é expressa no versículo 5, tenham essa atitude em si mesmos, que também estava em Cristo Jesus. Ele estava perfeitamente disposto a desistir de seus privilégios para carregar nossos pecados. Ele estava disposto a ser separado de Deus e suportar a agonia, o que é inexplicável e incompreensível para nós, a fim de que nós, que somos indignos, pudéssemos ser salvos. E é esta passagem maravilhosa, familiar para nós, que aponta isso. Embora existisse na forma de Deus, ele não considerava a igualdade com Deus algo que se apegar. Ele estava disposto a desistir. Ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, sendo feito à semelhança dos homens. Esta é a condescendência aqui mesmo, a kenosis, como é chamada, o autoesvaziamento, e sendo encontrado na aparência como um homem. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e até a morte na cruz. Em outras palavras, ele desceu do céu por nós, desceu do céu por nós. O que é essa humildade que Deus procura por nós? É uma sensação de falência espiritual e total indignidade, como se manifesta nas bem-aventuranças, no sermão que Jesus pregou em Mateus 18 e no livro de Tiago. É uma atitude que continua depois da nossa salvação, quando reconhecemos que não somos mais dignos agora do que jamais fomos no passado. É uma atitude que percebe o sofrimento e a dor que entra em nossa vida, que corta profundamente e nos esbofeteia. E essa é a palavra de 2 Coríntios 12, que significa socar na face. É um golpe no rosto, a mesma palavra usada pelos soldados que bateram em Jesus no rosto. E quando somos esbofeteados na vida e falsamente acusados, abraçamos isso, porque entendemos que por meio disso Deus nos humilha, e quanto mais humildes somos, mais poderoso Ele é através de nós. É o tipo de humildade que está mais preocupada com nossos pecados do que com os pecados de todos ou de qualquer outra pessoa. É o tipo de humildade que, particularmente, olha para o interesse dos outros, demonstrado na condescendência de Jesus Cristo. Isso é humildade. E isso, amado, é uma atitude do coração, que está no centro da virtude espiritual. Então, quando o ministério da igreja está fazendo o que Deus quer, está fazendo a obra do coração. E no coração, ela está se esforçando pela palavra de Deus para edificar a fé e para construir a obediência e trazer a humildade. Essa é a obra do coração. Essa é a obra da igreja. Não é superficial. Simplesmente o oposto disso. O objetivo da igreja não é apenas trazer você aqui e lhe dar uma boa experiência. O objetivo do ministério da igreja é produzir humildade. Esse é o tipo de atitude espiritual que torna a parte interna da igreja o que Deus quer que seja. E então a igreja pode vir de dentro para fora. Vamos nos curvar juntos em oração. Pai, enquanto pensamos sobre isso, todos nós estamos nos sentindo culpados em nossos corações. Sei quem eu sou. Tu me deste muitas bênçãos, e do ponto de vista do ministério, na igreja, tu abristes muitos caminhos, muitas experiências e muitos privilégios. E, Senhor, tal privilégio requer uma humilhação, e eu entendo isso, e te agradeço pelas coisas que entram em minha vida, que me levam rapidamente ao fim de mim mesmo e me lançam sobre ti. Agradeço-te pelos insultos, pelas aflições, pelas deturpações, pelas falsas acusações. Agradeço pelas provações e tribulações, a aflição que vem à igreja, as dificuldades, sim, até empreendimentos satânicos, empreendimentos demoníacos. Eu te agradeço por todos aqueles que não são resultado de iniquidade, mas são os desdobramentos dos propósitos que tens para a humilhação de teu servo. E eu agradeço pelo mesmo na vida dessas pessoas amadas. Agradeço por fazer o que precisa fazer para humilhá-los, para que eles saibam como depender de ti. Assim eles podem ser levados à intimidade contigo, porque eles não têm para onde ir, para que possam ser poderosos se Jesus se humilhou na cruz. Ó Deus, dá-nos essa mesma atitude, que sejamos como ele e nos humilhemos. Quando chegamos agora, Senhor, a esta mesa e olhamos para a própria humildade de Cristo em sua demonstração mais gráfica, nós o vemos humilhado, o Criador, aquele que fez os mundos girarem pelo espaço e espalhou as estrelas pelos céus. Aquele que criou o universo em 6 dias e descansou. Aquele que é infinitamente santo e perfeito, intocado pelo pecado, que interage neste mundo perverso, como um raio de sol em um depósito de lixo, intocado pela poluição puro e brilhante. Mas, Senhor, sabemos que muitas vezes esquecemos Tua graça e misericórdia e a extensão de Tua humilhação. É por isso que precisamos desta mesa. É por isso que precisamos vir aqui e ser lembrados novamente que Te humilhaste por nós. Vieste e foste feito pecado por nós quando não conheceu pecado, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus por meio de Ti. Tu Te tornaste pecado apenas no sentido de ser tratado como se tivesse cometido nossos pecados, quando na verdade nunca cometeste nenhum, para que pudéssemos ser tratados como se não tivéssemos cometido nenhum, e feito apenas Teus atos justos. Isso é uma graça, é uma condescendência maravilhosa. E enquanto olhamos para a cruz nesta noite, há muitas perspectivas, mas para esta noite queremos ver ali Tua humildade, Tua condescendência, como um modelo para nós mesmos, que nos humilhemos percebendo os pecadores que somos, tão totalmente indignos, e possamos, portanto, nos humilhar diante de Ti e diante uns dos outros, expressando que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Humilha-nos, Senhor, por qualquer meio necessário, para que possamos manifestar o próprio caráter de Cristo, de quem somos e cuja imagem ansiamos refletir.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.